Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede. Tudo bem por aí? Hoje é quinta-feira, 23 de maio. Vamos conferir os assuntos desta edição. Tribunal de Contas autoriza reajuste da conta de água, mas percentual é menor que o solicitado pela Sanepar. Adiada a votação da PEC que estabelece que o governo do estado cumpra a proposta dos deputados para emendas no orçamento. O Paraná tem 493 crianças aguardando para serem adotadas. O número de interessados é bem maior. Vamos saber na entrevista com a promotora de justiça, Fernanda Garcês, da Vara da Infância e da Juventude, por que as exigências dos pretendentes também travam muitos processos. E saiba também que a preocupação com a gripe aumentou no Paraná. Fique por aqui. O Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
O tempo começa a mudar de forma mais expressiva no Paraná. A frente fria atinge todas as regiões, o que provoca bastante chuva. A mudança fica por conta também das temperaturas, que não aumentam muito ao longo do dia. Veja que a máxima é de 21 em Londrina, Apucarana e Maringá. Em Umuarama também muita chuva hoje, com máxima de 21 graus. 20 graus é a máxima em Campo Mourão, 19 em Cascavel e Foz do Iguaçu. A região de Francisco Beltrão e Pato Branco terá máxima de 15, 18 em Guarapuava e 19 graus de máxima em Curitiba, onde chove desde cedo. O Tribunal de Contas autorizou um reajuste da conta de água, mas em um percentual menor do que a Sanepar havia anunciado. A recomendação é de que a tarifa de água e esgoto tenha um aumento de até 8,37%. A Sanepar informou que vai empenhar esforços para demonstrar que o percentual proposto antes, de 12%, atende às regras estabelecidas para o ajuste anual. Lembrando que o reajuste havia sido anunciado para o dia 17 de maio. Então, a companhia certamente vai tentar agilizar a sua aplicação. O governo do Paraná conseguiu adiar mais uma vez a votação na CCJ da Assembleia Legislativa sobre a PEC, que implanta o chamado orçamento impositivo. Se seguir os trâmites e for aprovada, a proposta vai fazer com que o governador seja obrigado a executar as emendas dos deputados no orçamento.
Pela proposta, o governo ficaria obrigado a destinar recursos para as obras e projetos indicados pelos deputados, no limite de 1,2% da receita anual do estado. Atualmente, esta destinação dos recursos é facultativa. Em 2018, uma PEC semelhante foi apresentada com o apoio de 42 parlamentares, inclusive do atual governador Ratinho Júnior, que na época era deputado estadual. A discussão retomada nesta semana, por enquanto, vai ficar nos bastidores da Assembleia Legislativa, segundo os deputados da base do governo. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa decidiu adiar por duas semanas a votação sobre a admissibilidade da PEC do orçamento impositivo. Depois de conversar por duas vezes com o governador Ratinho Júnior, o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano, pediu ao presidente da CCJ, delegado Francischini, o adiamento da PEC na pauta de votações.
E eu solicitei ao presidente da CCJ que adiasse o processo de votação dessa PEC de impositiva do orçamento. Eu fiz uma reunião na CCJ explicando aos senhores deputados, que são membros da CCJ, para que a pauta não fosse discutida no dia de hoje, porque eu pretendo, com o governador, construir uma proposta que possa atender os interesses dos senhores deputados.
Para o líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri, do PSD, o orçamento impositivo teria um impacto grande na situação financeira do estado, já que cada um dos 54 parlamentares tem direito a apresentar emendas no valor de até 8 milhões de reais. Na opinião dele, é preciso estudar melhor a matéria para não incorrer em problemas orçamentários.
Em primeiro lugar, ela tem um impacto muito grande no orçamento do estado. aproximadamente 8 milhões em emendas para cada deputado. O governo não tem essa garantia ainda financeira. E nós temos que ter a responsabilidade fiscal. E, ao mesmo tempo, respeitar o papel do legislador. O legislador tem esse condão de poder propor o orçamento impositivo. Ele já existe no governo federal, existe em outras assembleias, nós temos que respeitar. O que nós queremos com esse adiamento é discutir, tentar construir uma proposta alternativa dentro do possível, dentro daquilo que possa ser realizado, sem criar falsa expectativa.
Se nos próximos meses a PEC do orçamento impositivo for aprovada pelos parlamentares, do orçamento do Estado para este ano, que está previsto em 57 bilhões e 300 milhões de reais, o Executivo teria que destinar cerca de 400 milhões de reais aos projetos indicados pelos deputados para suas bases eleitorais. De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje é dia do quadro Sul em Destaque e o assunto é a taxa de desemprego entre os estados do Sul, que está entre as menores do país.
Sul em Destaque.
Região Sul registra a menor taxa de desemprego do país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostram que Santa Catarina registrou a menor taxa do Brasil, com 7,2%. Rio Grande do Sul teve a segunda menor taxa, com 8%, e foi seguido pelos estados do Paraná e de Rondônia, que ficaram empatados apresentando taxa de 8,9%. Roberto Kermir Gomes, chefe da Unidade Estadual do IBGE em Santa Catarina, destaca os fatores que deixaram os estados do Sul abaixo da taxa média nacional, que foi de 12,7% nos três primeiros meses do ano.
No caso de Santa Catarina, a gente tem uma economia bastante diversificada e também bastante dispersa no estado. A gente tem várias mesorregiões que cada uma tem uma importância econômica. E isso também acaba se refletindo nos outros dois estados do Sul. No Paraná, a gente também tem grandes regiões, como a região de Londrina, Maringá, a região sudoeste do Paraná também, e, óbvio, a região metropolitana. E o mesmo também acontece no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a região metropolitana de Porto Alegre bem desenvolvida, a região, obviamente, a região central do estado, que é forte na indústria metalmecânica, agropecuária, no Rio Grande do Sul também se destaca os fatores econômicos.
No total, são 13 milhões e 400 mil desempregados no país. Já no último trimestre, esse número era de 12 milhões e 100 mil pessoas. Das 27 unidades federativas pesquisadas, a taxa de desemprego cresceu em 14 delas no primeiro trimestre deste ano. Roberto destaca que, mesmo tendo um bom desempenho quando comparado à média nacional, também houve um aumento na taxa de desocupação da região sul.
Se a gente analisar a taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2019 da região sul, a gente também percebe que houve um aumento de 0,8%. Hoje, a taxa de desocupação da região sul inteira é de 8,1%. Se a gente comparar com a média do Brasil é de 12,7% e o estado que tem o desempenho pior é o Amapá, que tem 20,2% de desocupação.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Maio roxo, mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Hoje o repórter David Lira preparou uma reportagem sobre retocolite ulcerativa, uma doença que tem 30 mil novas vítimas todos os anos no Brasil.
Diarreia frequente, dor abdominal e sangramento retal. Os sintomas da retocolite ulcerativa são muito semelhantes ao da doença de Crohn. A retocolite ulcerativa caracteriza-se por inflamação e úlceras no revestimento do cólon e intestino grosso. Em média, as pessoas são diagnosticadas na fase adulta, entre os 20 e 30 anos de idade, apesar de a doença ocorrer em qualquer idade. Assim como a doença de Crohn, a medicina ainda desconhece a origem da retocolite ulcerativa. O que se sabe até agora é que pode haver predisposição genética e que o meio ambiente exerce papel importante em seu desencadeamento. O médico proctologista Marcos Bonardi explica a fase de diagnóstico da doença.
Como a doença de Crohn, a retocolite também é uma doença imunomediada e que não se tem, ou seja, ser causada por uma alteração do sistema imunológico e também não se sabe a causa específica ou por que um indivíduo desencadeia essa doença, a retocolite ulcerativa. O diagnóstico, primeiro, você precisa ter uma presunção, né, de acordo com os sintomas, mas o diagnóstico geralmente é feito através do exame de endoscopia do intestino, chamado colonoscopia.
Se a pessoa convive com os sintomas e não procura o médico, há grandes chances de a doença progredir e chegar a um quadro grave. Estima-se que 25% dos pacientes podem ser submetidos à cirurgia em algum momento do curso da retocolite. No Brasil, a cada 100 mil pessoas, 13 têm alguma doença inflamatória intestinal. A mais comum é a doença de Crohn, presente em 53% dos casos. No Paraná, a ação de conscientização ocorre no próximo final de semana, como conta a presidente da Associação Paranaense de Doenças Inflamatórias Intestinais, Lorena Prado.
Por ser uma doença crônica, nós intitulamos como uma doença invisível. Então, a gente convida toda a população a participar de todos os eventos que tenham sobre doenças inflamatórias intestinais para que estejam conhecendo melhor. No próximo final de semana, no dia 25, a Associação APARD vai fazer uma programação referente ao Maio Roxo, intitulada Vida em Alusão ao Maio Roxo.
Apesar de ainda não haver cura, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem permitir o controle e uma melhor qualidade de vida. As doenças inflamatórias intestinais são pouco conhecidas. E para chamar a atenção da sociedade para essas doenças, neste mês é realizada a campanha Maio Roxo. De Curitiba, repórter David Lira.
Ainda na área da saúde, os casos de gripe aumentam no Paraná e também o número de mortes pela doença.
A campanha de vacinação contra a gripe no Paraná chegou à marca de 69% do público-alvo imunizado. Porém, o número de casos da doença segue em crescimento. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nesta terça-feira, são 109 casos graves confirmados e 31 mortes pela doença. As mortes foram registradas pelas regionais de saúde de Curitiba, Paranaguá, Londrina, Apucarana, Maringá, Umuarama, Paranavaí, Campo Mourão, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. A Secretaria da Saúde insiste sobre a importância da vacinação contra a gripe, que está disponível gratuitamente na rede pública até o dia 31 deste mês e deve ser tomada pelos grupos prioritários. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, vamos falar sobre adoção. No dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção e vamos falar sobre os critérios e também sobre as exigências dos interessados.
O Paraná em Rede volta já.